Parasha Noach, Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Há duas coisas que me impressionam tremendamente nesta paraxá. A primeira é justamente o que nós acabamos de ler. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Noé fez tudo, consoante ao que Deus lhe ordenara. Esse versículo, ele encerra um parágrafo, uma sessão, e como que se repete no capítulo seguinte, Gênesis capítulo 7, versículo 5. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. É impressionante que naquele tempo alguém ouvisse Deus e fosse fiel a Deus a ponto de construir uma arca. Uma arca de 300 côvados de comprimento, de 50 por 30 de largura e altura, é muita coisa. Estamos falando aí de algo como 150 metros. Uma arca com 3 compartimentos, 3 andares, uma arca de cipreste, toda passada no betume, marca com uma abertura lateral. Havia detalhes minuciosos aqui. E era uma época em que não é que não chovia apenas, é que nunca havia chovido antes. Ninguém sabia, por experiência, o que é chuva. A irrigação se fazia naturalmente através de um orvalho. Não havia chuva. E Deus dá uma ordem a Noé. E Noé faz exatamente como Deus manda. Que fidelidade desse homem! Se fosse um de nós, bom, não sei um de nós, mas se fosse eu, com certeza, eu teria perguntado, por que tem que ser de 300 côvados? Não pode ser de 200 ou de 400? Por que 3 pavimentos? Não pode ser 2 ou 4? Por que abertura lateral? Por que ciprestes? Por que betume? E por que fazer uma arca? Não tem outra forma do Senhor operar? O desígnio de Deus já era de destruir tudo. Mas ele achou graça. Noé encontrou graça da parte de Deus. E por causa dessa graça, desse favor imerecido, não apenas ele, mas sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de cada um dos filhos, ou seja, 8 pessoas ao todo, sobreviveram. Isso, para mim, quando eu leio esta paraxá, eu me impressiono com a fidelidade de Noé. Às vezes nós achamos que nós somos fiéis em algumas coisas. Mas o que você faria se Deus te mandasse construir algo como uma arca naquela época, naquela situação? Será que Deus poderia ter contado com você para isso? Será que Deus pode contar conosco para coisas muito, muito menores que essa? Tristemente, a minha resposta é não. Mas esse homem, ele foi fiel a Deus. De fato, ele foi fiel a Deus. E essa fidelidade, que obviamente não é algo que o próprio Noé gerou em si mesmo. O projeto não é algo que ele fez, não foi uma ideia dele, de Noé, não foi a sua iniciativa, não foi um dia ele acordou e pensou: ah, eu acho que Deus vai fazer um dilúvio, eu acho que vai chover muito por 40 dias e 40, e 40 noites, então eu acho que eu devo fazer uma arca. Vejam que a obra de salvação, a salvação é do Senhor. Quando nossos pais estavam no Egito e Deus nos tirou de lá, ele nos mandou colocar sangue nos umbrais, sangue de cordeiro, nos umbrais das portas. Só um louco diria que nós fomos salvos por obras, porque nós fizemos aquilo, então foi algo que nós fizemos que gerou a salvação. Isso é loucura. Isso é blasfêmia. A salvação vem do Senhor. Quem salva é Deus. E Ele pode nos pedir em algum momento que façamos isto ou aquilo. Mas nós jamais podemos pensar que o ato de tingir com sangue o umbral da porta seja em si mesmo um ato salvífico. A salvação vem do Senhor. Não foram os ciprestes, o betume, o projeto, não foi a construção da arca, não foi a arca que salvou Noé. Quem salvou Noé, quem salvou Noé foi o Senhor, o nosso Deus, o mesmo que nos salvou. Você não foi salvo porque foi batizado. Você foi batizado porque você foi salvo. A ordem aqui é muito importante. Noé, ele constrói a arca em resposta a um comando de Deus. O Deus que queria, por um lado, destruir, e por outro lado, salvar. E assim ele salva a família de Noé. Podia ter sido de uma outra forma, de qualquer outra forma que Deus quisesse. Noé responde, e a arca é a sua resposta. Mas não foi a arca que salvou Noé e sua família. Foi Deus que salvou Noé e sua família. Mas me chama a atenção, é o primeiro ponto, me chama muitíssimo a atenção, nessa altura, em Gênesis 6, 10 gerações apenas, 10 gerações após Adão, quando toda a humanidade havia se corrompido, havia um homem do qual se podia dizer: assim fez esse homem, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Tudo. Todo o conselho de Deus. Tudo. E tudo fez Noé conforme o Senhor lhe ordenara. E tudo fez Noé. Não é que Noé fez uma parte. Nós somos mais ou menos fiéis em algumas coisas. Nós não somos absolutamente infiéis. Nós somos fiéis em algumas coisas. Mas será que poderia se dizer de qualquer um de nós aqui que nós fazemos tudo segundo o Senhor nos ordena? Isso me impressiona bastante nesta paraxá. É a primeira coisa que me chama muito a atenção. E a segunda coisa que me chama atenção aqui, estes capítulos nesta paraxá, é o silêncio. O silêncio de Noé. Eu procurei e eu peço sua ajuda. Eu procurei alguma frase de Noé. Talvez você encontre, eu não encontrei. Nos capítulos 6, 7, 8, em que Noé é ordenado por Deus a fazer a arca, a fazer os animais entrarem na arca, um casal de cada espécie, 7 casais dos animais limpos. Vejam que interessante, muito antes de Levítico 11, de alguma forma Deus já havia comunicado a Noé que existem animais limpos e não limpos. Dos limpos, 7 espécies. E Noé fez tudo isso. Trabalhou, sabe-se lá quantos anos, na construção da arca. E você não vê nenhum registro de nenhuma frase, algo que ele tenha dito nos capítulos 6, 7 ou 8. Nada. Ele foi trabalhando em fidelidade a Deus e em silêncio. E esse silêncio que tanto me impressiona, ele fica ainda mais complexo, mais rico, quando nós lemos na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Não poupou o mundo antigo. Preservou a Noé, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Pedro chama Noé e toda palavra é inspirada por Deus. A palavra de Deus é inerrante, não contém erros. É infalível, não contém falhas. É perfeita. Não há nada incorreto, não há erros, não há falhas. A palavra de Deus é perfeita. E a palavra de Deus, nessa segunda epístola de Pedro, nos diz que Noé era pregador da justiça. Eu vou reler o versículo. Presta atenção nessa expressão, pregador da justiça. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Pregador da justiça. Mas como pregador da justiça? A parte da justiça, eu talvez não tenha tanta dificuldade em entender, porque afinal de contas, a própria Torá nos diz, logo no começo da Parashá, Gênesis 6, versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele era justo e íntegro e andava com Deus. Uma raridade naqueles dias e também nos nossos. Homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Justo e íntegro e andava com Deus. Minha oração para que isso possa ser dito de cada um de nós. Fulano é justo, é íntegro e anda com Deus. Só isso. Tudo isso. Então não tenho dificuldade com a parte da justiça na expressão pregador da justiça. Porque Noé era um homem justo, era íntegro, andava com Deus. Então, nada mais adequado que chamá-lo de pregador da justiça. Essa parte da justiça eu entendo. Mas como entender Noé como pregador? E é curioso que essa palavra em grego, ela só se repete no Novo Testamento 3 vezes. A terceira é aqui, 2 Pedro. A primeira e a segunda é na primeira e na segunda epístolas de Paulo a Timóteo, quando Paulo diz de si mesmo que Deus o chamou como apóstolo e pregador aos gentios. Pregador. Nenhuma dificuldade. Paulo pregava. Pregador. Nenhuma dificuldade. Você lê ali. Primeira Timóteo, capítulo 2, Paulo, pregador. Segunda Timóteo, capítulo 1, Paulo, pregador. Nenhuma dificuldade, nenhum problema. Mas quando nós chegamos aqui a Pedro, e Pedro se refere a Noé como pregador da justiça, e eu reli, versículo por versículo, capítulo 6, onde está a pregação de Noé? Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Onde está a pregação de Noé? Para não dizer que Noé não disse absolutamente nada na paraxá inteira, para não dizer que não há nenhum registro de uma palavra de Noé, há sim, no capítulo 9, Gênesis capítulo 9, aí aparece e disse, Noé falando, é a primeira vez que nós temos um registro, e a única, de Noé falando. Em Gênesis, no capítulo 9, nos versículos 25 a 27. Mas o que que Noé diz, então, nesses 3 versículos? Ele amaldiçoa o seu neto, Canaã. Ele abençoa o seu filho mais velho, Sem. E ele abençoa o seu segundo filho, Jafé. É isso. Mas onde está a pregação de Noé? Por que Pedro chama Noé de pregador da justiça? Da justiça eu entendo, mas por que pregador? Como que Noé era pregador? Nós entendemos pregação. Se eu falo para vocês, fulano é pregador, o que vem à sua cabeça? Um púlpito, uma pessoa falando. Vamos supor que... Fale, não, mas é sem púlpito. Ah, então vai ver que é desses itinerantes. Vai ver que é um pregador desses que a gente encontra de vez em quando no metrô, no trem, na praça. Pode ser isso. Mas no caso de Noé, parece que nem isso. Então, espera aí. Pedro está dizendo que Noé é pregador da justiça. Mas a ideia que eu faço de pregador não se harmoniza com isso. Então, se Pedro está dizendo, se a Bíblia está dizendo que Noé é pregador da justiça, e o conceito que eu faço, de pregador, não se harmoniza com isso, vai ver que a Bíblia está errada, não é? Ou será que eu estou errado? Será que nós é que estamos errados? Será que nós precisamos rever um pouco o nosso conceito? O que é, afinal de contas, pregar? O que é um pregador da justiça? Por que Pedro se refere a Noé, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como pregador da justiça? Noé trabalhava em silêncio. Não há nenhum registro de nada que ele tenha dito a respeito de nada, exceto essa vez que ele abriu a boca em Gênesis 9 para amaldiçoar seu neto e abençoar os seus dois filhos. O terceiro ele deixou de lado. O resto do tempo, Noé trabalha em fidelidade a Deus. E nós precisamos parar aqui e pensar. Porque se Pedro está dizendo que ele é pregador da justiça, que Noé é pregador da justiça, então Noé é pregador. Ele é pregador. Mas talvez um tipo de pregador que não bate muito com a nossa ideia de pregador. Em que consistia a pregação de Noé? Alguém já disse: pregue o evangelho, se precisar, fale. Será que pregação tem o ato de falar como condição sine qua non? Será que não há pregação sem palavras? Parece que aqui na Bíblia nós temos uma pregação sem palavras. Noé, pregador da justiça. E parece que aqui nós temos como que um convite para nós sermos também fiéis a Deus. E tudo fez Noé como o Senhor lhe havia ordenado. E para nós também, com ou sem púlpito, com ou sem palavras, sermos também, nesta geração pecaminosa, tão ou mais corrupta do que a de Noé, sermos nós também pregadores da justiça. Mas eu não sei falar. Bom, você fala mais que Noé. Você fala mais que Noé. Noé não falou nada. E mesmo assim ele recebe nas escrituras esse título, essa denominação de pregador da justiça. É claro, há tempo para tudo debaixo do sol. Diz o pregador, o outro pregador, o rei Salomão, Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Há tempo de estar calado. E tempo de falar. O problema deste século é que parece que só há tempo de falar. E de falar. E de falar. E de falar. E não há tempo de estar calado. Um homem como Noé, que trabalhou em fidelidade a Deus, sem falar, estando em silêncio, seria como que desprezado em nossos dias. Porque nesta época em que nós estamos, parece que a coisa só existe se ela for muito falada e muito acessada e com muitos likes e muitas curtidas e com muitos joinhas, então ela existe. Se não tiver isso, é como se não existisse. Então não é como se não existisse um pregador da justiça. Irmãos, cabe lembrar os ensinamentos de Jesus sobre como seria em nossa vida cotidiana, em nossa vida devocional diante de Deus, a nossa pregação da justiça. Jesus nos diz que nós devemos nos guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens. Vejam, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Mas preste muita atenção nas palavras do versículo 1 especificamente o versículo 1 aqui. Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de seres visto por eles. Jesus não está dizendo guardai-vos de exercer a vossa justiça. Não! Jesus quer que nós exerçamos justiça. O versículo não termina no meio. Se Jesus falasse guardai-vos de exercer a vossa justiça. Ah, então não quer que eu viva em justiça? Não quer que eu seja justo? Não quer que eu ande em justiça? É isso? Não, não é isso. Porque Jesus não está dizendo guardai-vos de exercer a vossa justiça e ponto final. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Com o fim de seres visto por eles. Isso nos faz pensar. Parece que a oração só é oração se tiver 1.000 seguidores vivendo. Aí sim, senão não vale. A esmola, a tzedaká, a contribuição, ela tem que ser vista, fotografada, transmitida. O jejum tem que ser divulgado. Irmãos, será que nós estamos caminhando como pregadores da justiça ou como propagandistas religiosos? Propaganda, às vezes, mais que vazia. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O que nos importa? Jesus não está dizendo que nós não devemos exercer a nossa justiça. Ele quer que nós exerçamos a nossa justiça, na verdade, a justiça dele, mas não diante dos homens. Não com o fim de sermos vistos. Eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo escondidinho. Se esconder. Às vezes é necessário. Mas não é isso. O que eu estou dizendo, repetindo, o que a palavra aqui diz, é que nós não devemos viver como se aquilo que nós fazemos para Deus dependesse da validação dos outros. Parece que aquilo só é válido, só tem valor, só serve se outros baterem palmas, se outros assistirem. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Eu convido vocês a não perder de vista, enquanto nós estudamos esse texto de Mateus, a não perder de vista a pergunta: em que consistia a pregação de Noé? Porque o que Noé estava fazendo? Ele estava construindo uma arca. No ano 600 da sua vida, ele entra na arca e fica um ano e 10 dias, até sair de novo daquela arca. Que pregação? Qual era a pregação de Noé? Que é tão valorizada pelo apóstolo Pedro, que é tão valiosa nas Escrituras, a pregação da justiça de Noé. Noé, o pregador da justiça. Mas em que consistia pregação de Noé? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti. Vamos tocar a trombeta. Olhe, ele está dando esmola. Dá um like aqui, por favor, um joinha. Aí sim, aí valeu. Se não, não vale. Se tiver menos que X seguidores, não vale. E aquilo que nós fazemos para Deus? Em secreto. Em silêncio. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Há uma leitura malvada que a cristandade fez desses versículos durante séculos, restringindo essa hipocrisia, vinculando-a a um ambiente sinagoga. Ah, isso é coisa de sinagoga, tá vendo? Isso é coisa de judeus. Jesus estava no contexto judaico. Jesus era judeu, Jesus é judeu. Ele estava no contexto de sinagogas. Olha, eu até gostaria de acompanhar isso, esse raciocínio. Eu até gostaria de pensar que a hipocrisia se restringe aos ambientes da sinagoga judaica. Que bom, né? Então não tem hipocrisia fora da sinagoga judaica. As igrejas cristãs não têm hipocrisia. Né? Hipocrisia ficou lá, enclausurada na sinagoga judaica. Ora, irmãos. Ora. Por favor. A hipocrisia e o pecado e a demagogia e a falsidade fazem parte da natureza adâmica do homem. E nisso não há distinção de pessoas. Não há distinção de ambientes. Ela está presente em toda parte. Jesus não está nos advertindo quanto a um problema restrito ao ambiente da sinagoga judaica. Ele está nos advertindo quanto a um problema da nossa natureza humana. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que você queria? A glória dos homens? Tome a glória dos homens, fique com ela. O seu problema é número de seguidores? Tome os seguidores. É likes o que você quer? Tome os likes. Mas a sua relação com Deus continuará empobrecida. E você não será o pregador da justiça. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, agora Jesus está falando sobre como nós, crentes em Jesus, devemos fazer. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Essa palavra-chave aqui. Em secreto. Para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. Não precisa tocar trombeta, nem sininho, nem nada. Constrói a sua arca em fidelidade e em silêncio. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Que absurdo. Orar a Deus, mas na verdade Deus não importa. O que importa é ser visto pelos homens. Às vezes é um comentário casual que nós fazemos. Ah, porque quando eu estava orando aquele dia... Mas no fundo nós queremos transmitir uma espiritualidade, uma vida de oração que muitas vezes nós não temos. O que importa é ser visto pelos homens. Mas, irmãos, Isso não deveria ser a nossa realidade como discípulos de Jesus Cristo. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A sua recompensa da oração não é Deus te ouvir, é as pessoas verem. Então as pessoas estão te vendo, acabou o seu problema. Era esse o objetivo da sua oração, ser visto. Glorificado pelos homens. Olha, como esse irmão ora. Tá bom, então tá resolvido, você já recebeu a sua recompensa essa. Vaidade. De vaidades. Tudo é vaidade. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Não é só entrar no quarto de porta aberta. Tem isso às vezes, né? Também. Que é para as outras pessoas saberem, verem. Ah, fulano, olha como ele ora. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fechando a porta, orarás a teu pai. Que está em secreto. Essa é a palavra-chave para nós. Em secreto. Não é escondido. Como quem está fazendo algo errado. Se alguém passar e ouvir, passou e ouviu. Se alguém viu que você deu esmola, viu que você deu esmola. Se alguém vir que você está construindo a arca, que veja. Não é uma construção ilícita. Mas cuidado. Jesus está nos ensinando a diferenciar a coisa da propaganda da coisa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. É a Deus que você está orando. Entre você e Deus. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios. Precisa repetir, 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 repetir. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não precisa, é Deus que está ali. Não é um ídolo surdo. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Versículo 16. Quando jejuardes, veja, esmola, tzedaká, contribuição financeira, oração, jejum, aquilo que é mais pessoal entre nós e Deus, Jesus está dizendo, não faz isso com o fim de seres vistos, de serem vistos pelos homens. Faz isso para Deus, faz isso entre você e Deus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Olha como eu estou jejuando. Olha como eu estou fazendo a arca. Olha como eu estou sendo fiel a Deus. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecerem aos homens que jejuam. Olha como estou sofrendo. Ah, por quê? Ah, estou em jejum. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Essa recompensa é recompensa de soberba, de orgulho, de vaidade. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, escova os dentes até. Bom. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai, em secreto. Veja como essa palavra, essa expressão se repete no ensinamento de Jesus aqui, em secreto. E sim a teu pai, em secreto. E teu pai que vem em secreto, te recompensará. Quem somos nós, afinal? Propagandistas religiosos? Ou pregadores da justiça, fiéis e silenciosos. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, Jesus vai ser crucificado. E um pouco antes de ser crucificado, ele é entrevistado por Pilatos. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador, e esse o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Que oportunidade maravilhosa para Jesus ali discorrer sobre reino, sobre judeus, o que significa ser o rei dos judeus. És tu o rei dos judeus? Puxa, Jesus poderia agora fazer uma pregação de 2, 3 horas para explicar a Pilatos sobre reino, sobre soberania, realeza, reino dos céus, reino de Deus. Tempo de falar, tempo de calar. Nós vivemos num mundo em que só se conhece atualmente o tempo de falar, e de falar, e de falar, e de falar. Há tanta gente falando, inclusive sobre religião, sobre o evangelho, há tantas vozes, há tanta gente falando. Tão poucos trabalhando em silêncio, em fidelidade. Que oportunidade que Jesus tinha aqui diante de Pilatos de discorrer teologicamente, argumentar filosoficamente. A dialética, a explicação, a lógica. Jesus responde, respondeu-lhe Jesus, tu dizes. Fica com a resposta que você quiser. Jesus não estava ali para falar. Jesus não estava ali para falar. Jesus estava ali para ser ele mesmo uma arca para a nossa salvação. Mas o governador insiste. Claro, cabeça romana, Koshankok. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Os sacerdotes estão te acusando, Jesus. Os anciãos estão te acusando. Fale, defenda-se, argumente, explique, diga. Jesus nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Versículo 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Aqui Jesus não está nos ensinando que nós devemos ficar o tempo todo em silêncio. Claro que não, porque Jesus mesmo ele pregou, verbalmente, falou muito, explicou muito. Você tem o que nós acabamos de ler em Mateus 6, todo o Sermão do Monte e tantos ensinamentos e tantas parábolas, há tempo de falar. Mas agora Jesus estava no tempo de calar. E o que nos falta não é tanto o tempo de falar, mas o tempo de calar. Acontece que é nesse tempo de calar que Jesus fez a obra máxima. Aquilo que ele realmente veio fazer por nós. Você já pensou de que serviria? E muitos até hoje enxergam Jesus dessa forma. De que serviria? Ah, Jesus era um bom rabino, hein? Muito sábio, hein? Ele ensinou muitas coisas interessantes, hein? Que me importa isso se ele não tivesse dado o seu sangue na cruz? Cuidado. É claro que Jesus ensinou muitas coisas boas. É claro que cada palavra, cada sílaba que saiu da boca de Jesus é preciosa para nós. Mas, sobretudo, o que ele veio fazer é dar a sua vida em sacrifício. Sacrifício de sangue. E isso ele fez em silêncio, como ovelha muda. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso ele fez em silêncio. Eu volto já para encerrar. A Pedro. Primeira Pedro. Agora é a primeira epístola de Pedro. Capítulo 2. Versículo 24. É isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio só falar palavras bonitas e bons ensinamentos e parábolas profundas. Mas o que ele veio fazer está aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Palavras não resolveriam o problema do nosso pecado. Se Noé tivesse falado e não feito a arca, em fidelidade a Deus, as chuvas iriam vir. E ele e sua família, as 8 pessoas, seriam só mais um número de 8 no montante de todos que pereceram. Carregando ele mesmo, Jesus, carregando ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. O que Jesus fez é para que nós vivamos para a justiça. Para que nós agora, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Para que nós também sejamos, como Noé, pregadores da justiça. Para que também possa ser dito de nós, justos e íntegros, e andam com Deus. Por suas chagas fostes sarados. Por suas chagas, não por belas palavras. Imagina se Jesus tivesse ficado nos céus e transmitido, escrito alguns livros para nós, mas não tivesse vindo dar o seu sangue. Que esperança nós teríamos? Agora, por causa do sacrifício de Cristo, nós, de fato, temos o perdão dos nossos pecados, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, diz o apóstolo Pedro sobre nós. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, por causa do sacrifício de Cristo, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que sejamos nós, cada um de nós, com ou sem púlpito, com ou sem comunicação verbal, que sejamos todos nós pregadores da justiça. Itkadal veitkadash shmerabah. Bermad Vrachiru Tevi, Amlich Marhutevi, Atzmach Purkanevi, Karev Yeshua Meshachai. Vechayachon, Vyomechon, Chayedi Holbe Israel, Bagala, Vizman Kariv, Vimru, Amen. Yesh Merabame Varach Lalam Lelmeel Maya, Itbarach, Vishtabach, Vitpar, Vitroman, Vitnase, Vitadar, Vitalev, Talal, Shemedi Kutsha, Brichu, Leilam Kolbirchata, Vishiratat, Shbechata, Venech Matada Miran Belma, Vimru, Amen.